Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
Muito bem, todos aqui estão chegando agora. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Quem ainda não assistiu ao documentário do Ray Dalio, eu recomendo que assista, porque ele foi muito bem roteirizado, contém uma excelente narrativa com ilustrações que buscam explicar a ascensão e queda das potências e como as nações vão alternando na liderança da ordem mundial e como elas acabam definindo a ordem mundial. E nesse momento, nós estamos, talvez, num período de transição onde a potência hegemônica atual, os Estados Unidos, estão em declínio por várias métricas, enquanto a China emerge como a potência que está competindo com os Estados Unidos, talvez para suplantá-los como a nação na liderança da próxima ordem mundial. Mas tem algumas questões que talvez dificultem essa disputa e que a China realmente tome o lugar dos Estados Unidos. Mas o vídeo é bacana, o documentário é bem explicado, e ele traz alguns critérios, claro que não são os únicos, onde o Dalio utiliza na forma de explicar o momento das nações. Estamos talvez no início da potência, onde ela está emergindo para tomar a liderança, ou se ela já está no momento de declínio da sua hegemonia. E aqui ele traz capacidade de liderança, níveis de educação, o caráter, determinação, o império da lei, corrupção, eficiência de alocação de recursos e abertura ao pensamento global. Claro que aqui são alguns dos critérios, não devem ser os únicos que ele utiliza, mas dá uma boa noção de como ele pensa nessa forma de identificar o momento da potência na ordem mundial. E acho que um dos indicadores que são muito importantes e que ele não menciona, e eu queria trazer para vocês, é o indicador de liberdade econômica. E quando a gente analisa o nível de liberdade econômica e a prosperidade e pujança das nações, há uma enorme correlação entre maior liberdade econômica, maior prosperidade, maior riqueza, maior nível de desenvolvimento humano. E que para uma potência realmente alcance a liderança e suplante o lugar da potência atual, é necessário também um bom nível de liberdade econômica. E quando analisamos a situação, por exemplo, hoje dos Estados Unidos e da China, a China realmente tem uma distância enorme em termos dessa liberdade na economia. Eu coloco um índice, existem vários, eu vou colocar aqui o da Heritage Foundation, que é bem interessante, eles até tem, como sempre, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Eles até fazem um gráfico desde 95, quando esse índice começou a ser divulgado, onde nós temos em laranja, aliás, em rosa, a média mundial. Eu trouxe aqui o Brasil para comparar em azul, Estados Unidos em cinza e a China em amarelo, que é a menor de todas. Vejo que desde lá do começo, os Estados Unidos segue como sendo bastante livre, ou como diz, esse quadrante de 70 a 80 é mostly free e acima de 80 é free. E abaixo disso é moderadamente livre, abaixo de 60 é praticamente não livre, como é o caso do Brasil, e abaixo de 50 seria um regime repressivo. E vejam como a gente teve uma queda de 2020 para 21 e para 22, todos caíram, mas a China está no menor nível aqui com 48. É interessante porque aqui também tem todos os critérios utilizados dentro desse índice global. Propriedade, direito de propriedade, efetividade judicial, integridade do governo, enfim, tem vários, inclusive de Freedom, financial freedom, ou liberdade financeira. E aqui a gente vê como a China está lá embaixo, porque não há liberdade financeira. Apenas aqui mais um gráfico que eu coloco na tela, que é um mapa, aliás, que também é desse índice de liberdade econômica da Heritage. Mostra um mapa de cor sendo mais verde, mais livre, e mais vermelho, menos livre. E aqui eu coloquei apenas o critério de liberdade financeira, como o mundo inteiro é muito pouco livre em termos financeiros. Enfim, eu queria trazer esses gráficos porque é importante mostrar como a China está nessa classificação de liberdade econômica, que é um dos quesitos muito importantes e que impede, na minha avaliação, a China de realmente seguir crescendo a ponto de substituir os Estados Unidos como a potência hegemônica, seja em PIB absoluto, seja em PIB per capita. A distância do PIB per capita ela é ainda maior. E eu quero colocar os links aqui em cima de vídeos que eu fiz sobre os desafios demográficos da China, que mostra que o país está possivelmente enfrentando um declínio populacional, o que dificulta e muito a manutenção desse crescimento econômico robusto e, portanto, compromete a ultrapassagem dos Estados Unidos. Então, esses são desafios específicos da China. Mas quando a gente analisa a situação dos Estados Unidos como potência hegemônica, também há alguns sinais de fragilidade ou de que eles estão em pleno declínio e, portanto, próximos de deixar a liderança da ordem mundial. E um desses indicadores que eu costumo acompanhar é a posição internacional de investimento, que é um indicador macroeconômico, diz respeito às relações de um país com o estrangeiro, tem a ver com balanço de pagamentos, e que significa tudo aquilo que um país paga para o exterior e tudo aquilo que ele recebe do exterior. Isso significa a relação entre famílias, empresas e governo de um país com o estrangeiro. E quando a gente analisa essas contas, começando pela conta corrente, que é toda a balança comercial e de serviços, o que um país exporta e importa do mundo, a gente consegue ver como os Estados Unidos, ao longo dos últimos 70 anos, entraram numa rota de profundos déficits em conta correntes, o que significa que o mundo está financiando os Estados Unidos. Como eles não conseguem financiar essa conta corrente, eles importam muito mais do que exportam para o mundo, isso significa que o mundo, portanto, está mandando dinheiro para os Estados Unidos, financiando esses déficits em conta corrente. E é o que eu mostro neste gráfico, o balanço da conta corrente americana dividido pelo PIB desde lá de 1950, e o que a gente vê que a partir de 1980, e é especialmente a partir da década de 90, os déficits em conta corrente sobre o PIB chegam a níveis impressionantes e persistem. Ou seja, os Estados Unidos seguem acumulando esses déficits. E a forma que a gente vê a posição de todos os déficits acumulados é por essa métrica, a posição internacional de investimento, que significa tudo que os americanos, famílias, empresas e governo acumularam de ativos no exterior, menos o que eles acumularam de passivos em favor do estrangeiro, ou seja, o que os estrangeiros acumularam de ativos nos Estados Unidos. Isso dá uma noção do quão endividado está um país, uma nação, em relação ao mundo. E é o que eu vou colocar na tela primeiro, o dado de vários países, a posição internacional de investimento líquida. Então, ativos menos passivos. O que nós temos aqui no dado de 2020 são, no lado direito, os países mais devedores mundialmente, Estados Unidos na liderança absoluta. Esse dado, à época, estava aqui em pouco mais de 11 trilhões de euros. Esse gráfico é em euros, depois eu vou trazer dados em dólares. Aí temos Espanha, Brasil, Irlanda, França, Austrália, entre outros. A área do euro aqui levemente positiva, ou levemente negativa, na verdade. E aí, do lado dos países credores, aqueles que têm mais ativos no exterior do que passivos em favor do estrangeiro, temos a liderança Japão, Alemanha, Hong Kong, a China, Noruega, Holanda, Canadá, entre outros, Suíça também. Então são países credores externos e do lado direito são países devedores externos. Acontece que esse nível de endividamento acumulado pelos Estados Unidos em favor do estrangeiro nos últimos anos é quase algo que não há paralelo na história financeira em termos de magnitude desse endividamento externo. E é que eu vou mostrar na tela o gráfico dos Estados Unidos, agora em dólares, a posição internacional de investimento líquida, que praticamente ali desde década de 90 passa a ser negativa, e chega em 2020 a 14 trilhões de dólares. Isso aumentou, esse é o dado 2020, mas ele aumentou. Eu quero mostrar agora o dado comparado com o PIB americano, que chegou em 2020 a 66,8% do PIB americano. A título de comparação, o Brasil tem cerca de 35% a 40% de posição líquida de investimento internacional sobre o PIB. Portanto, não apenas em termos absolutos, o número dos Estados Unidos é mastodôntico, mas também em relação à própria economia americana. Agora eu quero mostrar, porque esse é o dado de 2020, mas o dado até o terceiro trimestre de 2021 também mostra um número ainda maior, 16 trilhões de dólares, foi divulgado aqui pelo Bureau of Economic Analysis, e comparando com a economia americana de então, chega a quase 70%. Então, sim, a posição líquida de investimento nacional dos Estados Unidos está aumentando. E é que é um pouco do paradoxo desse dado é o seguinte. Sim, que isso significa que os Estados Unidos estão cada vez mais endividados em relação ao mundo, como jamais estiveram, e é uma mudança enorme do século passado, especialmente logo após a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos eram um país credor em relação ao mundo e agora passou a ser o principal devedor do planeta. Mas isso sim que denota uma fragilidade e uma potência que está em declínio, porque precisa se endividar e pegar emprestado do mundo, o mundo segue financiando essa potência, mas é também um sintoma do sistema financeiro que a gente está vivendo, que é o padrão dólar de moeda inconversível. E esse é o ponto que o Ray Dalio até acabou não focando muito, mas acho que era importante, porque é esse tipo de sistema monetário que pode, não estou dizendo que vai, mas que pode permitir com que o atual arranjo dure por mais tempo. Porque hoje, ao contrário da potência holandesa na época da moeda de lá, que era o Dutch Guilder, e depois a potência britânica com a libra esterlina, aqueles eram padrões monetários que tinham como lastro a prata e depois o ouro. Portanto, eram moedas metálicas e o dinheiro realmente era o metal e não o papel emitido pela potência. Hoje nós não mais temos esse arranjo. O dólar sim é uma moeda inconversível que não pode ser restituída em nada. E o mundo avançou de tal maneira no padrão dólar e hoje depende desse sistema, onde seguimos financiando os Estados Unidos, demandando dólares, sendo que não há mais nenhuma conversibilidade ou lastro no metal. E depois da crise financeira de 2008, o sistema do padrão dólar se aprofundou ainda mais por várias métricas que a gente pode analisar. E eu quero trazer aqui apenas algumas, como neste dado da Bloomberg, a dominância do dólar nas reservas internacionais, que ainda segue sendo a principal. Estamos em 2022 e o dólar ainda corresponde a mais de 50% das reservas. E o yuan está lá em quase nada, realmente é irrisório, está aqui, ó. Yuan é 2%, ainda é nada das reservas internacionais. Essa é uma métrica. Outra que tem nesse gráfico é a métrica de pagamentos com o dólar, a gente vê aqui, ó, pelo sistema SWIFT também, ó. Então o dólar ainda é ainda é a principal moeda de pagamento, e o yuan, que tem crescido sim, ainda é insignificante. Tem crescido? Sim, mas é insignificante porque a China não tem uma moeda plenamente conversível. Não no sentido de conversibilidade do passado, num metal precioso, mas sim no sentido moderno de conversibilidade, que é a liberdade com que uma moeda pode ser trocada por outra moeda e que o dinheiro pode entrar e sair de um país. Então o yuan não tem esse nível de liberdade. E apenas mais um gráfico aqui para complementar, que é o crescimento das reservas em yuan, comparando desde 2017, que, claro, é que mais cresceu comparando com outras moedas de reserva. Mas, ainda assim, é um montante irrisório. Essas são algumas métricas que mostra como o padrão dólar ainda é dominante. Outra importante, que é o nível de dívida emitida fora dos Estados Unidos, denominada em dólar. Esse é o chamado sistema eurodólar ou dólar offshore, que não está em bancos americanos, mas sim em bancos fora da jurisdição americana e que emitem dívida em dólares. E aí que a gente vê como o mundo aprofundou ainda mais no uso e na demanda por dólares, como a gente pode ver agora por este gráfico do Bank of International Settlements, o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, que mostra aqui o padrão dólar ou a dívida emitida fora dos Estados Unidos chegando a 13,4 trilhões de dólares. O segundo colocado é o euro, mas ainda assim está lá atrás, apenas 3,68 trilhões de euros, ou praticamente 4 trilhões de dólares. Então a dívida emitida fora dos Estados Unidos em dólar é 14 trilhões, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que a dívida em euro. E havia uma expectativa que o euro fosse tomar o lugar do dólar nesse sentido, ou pelo menos ser um sério concorrente a suplantar o dólar como moeda de reserva, mas isso não aconteceu. E depois da crise de 2008, aprofundou ainda mais a dependência do dólar. Então, eu digo que isso é paradoxal porque, de um lado, os Estados Unidos estão aí se endividando cada vez mais em favor do estrangeiro. Isso, claro, que é uma vulnerabilidade para a potência, porque é o mundo financiando o padrão de vida dos americanos. Mas, ao mesmo tempo, isso é um quase que atributo do sistema monetário, onde o mundo demanda dólares e o único fornecedor dessa moeda são os Estados Unidos. Então, eu queria trazer essas análises aqui, esse complemento ao vídeo do Ray Dalio, porque sim, estamos vendo uma mudança da ordem mundial e até da ordem monetária, mas não é algo que vai mudar repentinamente. É um processo longo e também não há garantia que a China vá ultrapassar os Estados Unidos. Talvez os americanos consigam reverter essa tendência de declínio e ainda assim se manter como a potência na liderança da ordem mundial por mais algumas décadas, talvez mais alguns séculos.
Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.